Louvado seja o nome do Senhor. A minha voz não é mais a melhor. E eu perguntei ao irmão Russ se ele quer dizer algo. E ele rejeitou. Hoje não estou passando tão bem devido às duas considerações que fizemos ontem, fizeram sair um pouco de problema em todos que nos visitam, visitantes, e estão aqui como hóspedes, e deu a impressão que nós tivéssemos exortado a todos os outros e os filhos dos nossos irmãos saíram. Pode-se fazer o maior esforço para falar algo, e então todo cuidado não adianta nada, e toda sinceridade não adianta nada. Sempre haverá pessoas que não entendem corretamente. Eu peço muito sinceramente por desculpas de sequer ter feito um comentário. E o motivo foi dado, e levei a sério, e eu sinto muito. Hoje já tive lágrimas nos olhos. A última coisa que nós queremos fazer aqui é machucar alguém. E queremos que todos se sintam bem, de todos os povos, línguas e nações, cada cor e quem quer que sejamos. Se há separação de raças ou discriminação, então nos Estados Unidos da América, mas certamente não aqui. E nós pedimos a todos nossos irmãos e irmãs que esse espírito, que não dê espaço a esse espírito, por favor, façam esse favor a vocês mesmos, não dê espaço a esse espírito. Nós que vivemos na Europa não podemos compreender sempre as pessoas de cor, mas eles foram escravizados por 300 anos, oprimidos e com desvantagens, e são quase 14 dias atrás que eu estava sentado com um general dos Estados Unidos da América a uma mesa, e ele era de cor negra. E ele me disse: se o senhor não fosse europeu, se o senhor fosse norte-americano, eu sequer teria falado com o senhor. E ele disse isso, que o sangue correrá às ruas abaixo. Eu tenho 100 fuzis no meu porão e munição que dura para 6 meses. E haverá um banho de sangue como jamais houve antes. E eu disse a ele: prezado senhor, eu sou um homem que proclama o evangelho e prego o amor de Deus. O senhor não quer pensar sobre isso? E ele diz: eu sequer quero contar mais. Não deixem tais pensamentos subirem dentro de vocês, independentemente de que cor, de que raça. Há pessoas sobre a terra que não gostam uma das outras, também entre os povos. Eu vivenciei isso duas vezes, uma vez em Gisborne, Nova Zelândia, numa enorme conferência. Após a pregação, veio um homem a mim e me abraçou e chorou. E disse: irmão Frank, perdoa-me. Eu odiava os alemães. Eu odiava os alemães. E você é o primeiro alemão que eu agora posso amar. E eu perguntei: por quê você odiava os alemães? Você esteve alguma vez na Alemanha? Não. E eu perguntei: mas eu vi todos os filmes que os ingleses fizeram e eles foram passados aqui todos os anos. E eu vi em cada alemão um assassino, um criminoso, melhor dizendo. E o que eu posso por isso? O que eu posso fazer por ter sido nascido alemão? Vocês pensam que eu não me envergonho que 6 milhões de judeus foram mortos? Vocês pensam que eu não sei como eu sinto quando vou a diversos países ou me é perguntado e me pergunto sobre isso? O que eu posso por isso? Também sobre isso me vêm lágrimas. E eu posso provar a partir da Escritura que os 6 milhões de judeus não vão para a conta alemã, mas a conta do Vaticano. Eu estudei, eu li o suficiente a história das igrejas, eu sei o que estou dizendo. Eu sei quem arranjou as guerras e com que propósito. Quando preguei nos Estados Unidos da América, lá havia um velho amigo do irmão Branham, Wynne Bryant, cujo nome vocês ouvem em algumas pregações. De repente, ele vem a mim e diz: eu tenho que reconhecer a você, eu odiava os alemães, e eu perguntei por quê. Ele diz: isso você compreenderá quando estivermos lá na Normandia. Eu fui ferido pelos alemães, eu entrei em cativeiro, assim por diante. E ele chorava amargamente. Ele disse: perdoa-me, mas o que eu devo perdoar a você? Perdoa-me. E ele disse então: para que você possa me crer também que eu te amo de coração, eu te darei de presente o meu Cadillac. E, de fato, ele saiu comigo, pegou a chave, tirou e os documentos do carro, e eu me sentei no bonito Cadillac preto, com almofadas vermelhas. Eu jamais tinha me sentado num carro assim antes. Então, eu saí de novo e disse: eu sequer posso pagar a gasolina que esse carro vai gastar. Mantenha você ele. Deus te abençoe por isso. Eu menciono isso somente pela causa dos nossos amados irmãos, que nós, através desse comentário, nós ferimos. Por favor, perdoe-me. E que Deus vos abençoe e esteja com vocês. Os russos não são nossos inimigos, são nossos amigos. Se os políticos fazem uma política tão maldosa, e o irmão Branham disse: todos os povos da terra são dominados por Satanás. Esse é o príncipe desse mundo que mistura todas as coisas. Eu vivenciei em Moscou, de fato, uma única vez em toda a Terra. O salão estava com cerca de 800, 900 pessoas. E você sabe quem, no fim, entrou em multidões? Foram os militares. Um monte de soldados entrou e entraram para frente de todos os níveis da Academia Militar. A Academia Militar é diretamente perto lá. E eles vieram. E o que eu devo vos dizer? Após 15, 20 minutos, de pregação, começou o grande choro em toda a reunião. Eu jamais vivenciei tal culto a Deus, onde centenas estavam tão tomados pela graça de Deus e choraram, de coração choraram. Nós, como crentes, só temos um único inimigo, e este é Satanás. Nós somos irmãos e irmãs. Eu desejo vos ler isso a partir da Santa Escritura e peço mais uma vez, todos que foram sentiram feridos, que utilizem essa palavra como bálsamo de Gileade e que as feridas sejam curadas. Deus possa conceder. Atos 10, versículo 15. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E também no mesmo capítulo, lemos versículo 28. Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame de impuro ou imundo. Na cruz do Gólgota aconteceu a salvação para todos os povos, línguas e nações. Em Apocalipse 7 está escrito: e eu vi uma multidão diante do trono vestida de branco, de todos os povos, línguas e nações. E eu vos mostrarei a partir da Santa Escritura que nós todos, fundamentalmente todos, temos Adão, somos guiados a Adão como o pai, ou surgimos dele. Atos 17, 26. E fez assim que de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Amém. Também tudo isso é a palavra de Deus. Vamos então utilizar o tempo. Eu desejo ler dois versículos do Antigo Testamento, de 2 Crônicas, no capítulo 14, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 10, e do capítulo 15, versículo 7. Então Asa
den Herrn seinen Gott an und betete.
Chamou, versículo 11, Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem.
Ein ganz
Uma palavra muito maravilhosa. O irmão Pesa leu de Romanos 10 sobre a fé, e nós colocamos nossa confiança sobre Deus. Nós não cremos em nós, e isso também podemos expressar abertamente. Também não cremos em nenhum profeta. Nós somente cremos aquilo o que Deus falou pelos profetas, mas o ponto da nossa fé é Deus, e se não, ninguém mais. E também o objeto de adoração é somente Deus, e honra, ou o ponto de adoração é somente Deus e ninguém mais. Diz o Senhor: eu não dou a minha glória a nenhum, e a honra nem não aos ídolos. Ele somente é ao qual cabe a adoração, a honra e a gratidão, isso de todo o coração. Nós já ressaltamos que não temos o espírito da idolatria, mas o espírito de Deus. E quem tem o espírito de Deus e quem ainda tem a verdade, qual seja a palavra de Deus, ele pode adorar a Deus no espírito e na verdade. E o Senhor fala no primeiro mandamento: tu não deves ter outros deuses ao meu lado, além de mim, somente há um Deus. Este é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Assim, ele, acima de 6.000 vezes, é denominado na Bíblia. E o Deus de Israel é o Deus de toda a carne. Ele deu promessas e as cumpre. Também, talvez isso para orientação, quando o Senhor, de acordo com Mateus 10, enviou seus discípulos, ele lhes disse: o caminho dos gentios, não vão nele. Eu vos envio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque o tempo das nações ainda não havia chegado. Mas nós vimos em Atos dos Apóstolos 13, lá o tempo havia chegado, e Paulo, ele expressou de uma forma muito maravilhosa. Deixa-me ler aqui, para que vocês saibam que Deus fez o começo com o povo e que o fim ele fará com o povo de Israel, mas no meio tempo está o tempo das nações. Nesse tempo, Deus chama uma noiva para si, para o seu nome, chama para fora. E nós não precisamos ficar invejosos em relação a Israel, porque a noiva vem das nações. Isto é assim. Há pessoas que têm um ódio mortal contra Israel. Vocês não poderiam entender, mas quando estive na Jordânia, no Egito, pregando lá, ainda deu de uma certa forma, mas na Síria, lá houve a grande catástrofe. Eu tinha pregado em Damasco e ainda deu certo, mas quando estive em Alepo pregando, então houve a grande catástrofe. Eu sequer estava ciente de que um ódio mortal também entre os crentes existia contra Israel. E eu, na pregação, somente havia mencionado que as promessas se cumprem e que Deus reúne o povo de Israel. Vocês sabem o que aconteceu comigo lá? Em toda a terra, isto não aconteceu. Eu tive que pegar, fazer minhas malas. Eu não fui levado ao ônibus. Tive que ir de ônibus a 300 quilômetros. E eu fui buscado em Damasco com grandes honras. E então eu fui simplesmente mandado embora. E o que eu ouvi lá sobre o povo de Israel, eu sequer posso repetir aqui. Eles foram os maiores criminosos e piores coisas, o que foi dito lá. E então eu coloquei somente uma pergunta ao irmão que tinha atrás da palavra e tinha guiado uma escola dominical e outros lá ensinados. Eu disse: irmão, você não tem respeito diante da palavra de Deus? Ele disse: sim, diante da palavra, mas não diante do sujo povo judeu. E vocês podem imaginar o que então se passou tudo dentro de mim. Eu não falo sobre essas coisas, mas percebe-se que há crentes nos quais há ódio. Mas que tipo de crentes? Que tipo de crente é esse? Se até está escrito que nós devemos amar os nossos inimigos, e se alguém me diz: eu respeito a palavra de Deus, então deve respeitar, porque na palavra está escrito do povo de Israel, o Senhor, e que se eu esquecer o povo de Israel, que a minha direita seque, enquanto há as ordens, Israel permanecerá. Deus deu as promessas: no fim dos dias, eu os trarei de volta à terra dos seus pais. De acima de 100 países, eles retornaram. Deus abençoe a Israel. O Deus de Israel abençoe a Israel. Quem abençoa Israel é abençoado por Deus. E quem fala mal será também, quem amaldiçoa será amaldiçoado também. Mas vemos tudo o que acontece entre os assim chamados crentes, tudo que pode haver. Graças seja Deus por esses dias que nós podemos aqui juntos, diante da face de Deus, podemos vivenciar. E eu creio poder dizer que ninguém será assim como ele era antes. Nenhum de nós irá assim como ele veio. Algo fez, alguma coisa Deus fez em cada pessoa, isso eu creio. Eu ouvi os muitos testemunhos. A porta abriu e fechou. Abriu e fechou do escritório. Se eu perguntasse hoje quem de fato foi abençoado por Deus de uma forma que permanece, não somente um pouquinho que passou, uma unção que passa rápido e alegria, mas algo que permanece, algo profundo, uma nova dedicação, um novo colocar-se no altar de Deus para que nós com Ele possamos passar esse ano de 88 na fé, mas com detalhes, com, de fato, possamos começar profundamente. Vieram até irmãos da língua francesa a mim e disseram: irmão Frank, nós nos reunimos já há anos aqui, mas assim nós antes jamais tínhamos ouvido você, irmão Rus, pregar assim. Deus fez algo especial nesses dias. Ele fez um corte no coração e com as coisas com as quais nós conseguimos de alguma forma passar, Ele agora não nos deixa passar. Ele se colocou no nosso caminho e disse: parem, agora não pode mais continuar assim. Graças seja ao Senhor pelas decisões, pelas lágrimas que foram derramadas, por aquilo que de fato permanece através da palavra, através do sangue e do Espírito de Deus, o que foi atuado, onde nós nos discernimos dos outros. Se tratasse de bater as mãos, bater palmas, então todos nós poderíamos, mas isso faz todo o movimento carismático já. Quando é de pular e regozijar, isso, nós certamente estaremos bem no fim da linha. Mas Deus fala através do profeta: eu enviarei uma fome na terra, não uma fome de água e pão, mas uma fome de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é atua de forma diversa, de um lado, é o nosso alimento espiritual, do outro lado, nos corrige, então nos ensina, então nos deixa saber o plano de salvação de Deus. Na palavra de Deus nós temos tudo, mas o que diz o nosso Senhor? O meu alimento é que eu faça a vontade daquele que me enviou. Não somente dizer: a palavra é preciosa e a mensagem é maravilhosa e é alimento espiritual, se tornou o teu e meu alimento espiritual. Deixa-nos dizer, como nosso Senhor disse: o meu alimento é que eu faça a vontade daquele que me enviou. Então, a palavra se torna realidade viva na tua e na minha vida. E então, sequer temos mais um anseio de reunir pessoas ao nosso redor para dizer isso, aquilo a eles. Então, nós somente temos um anseio, um desejo: ó Deus, chegue ao alvo comigo, pega a minha dureza, tira a minha dureza, a minha própria vontade e ego, e me inclui no teu plano final do tempo do fim, e deixa-me ser parte daquilo, o que tu fazes agora, de 2 Crônicas 15, eu leio o versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Está escrito que não devemos pegar as mãos desfalecidas e os joelhos fraquejantes, devemos levantá-los novamente. E está escrito adiante: uma cana dobrada ele não quebrará, e o pavio que fumega ele não apagará. E eu creio que isso Deus, ele fez nesses dias. Ele pegou certos pavios fumegantes e ele trouxe-os de volta à chama. E como aconteceu? Porque óleo foi derramado. Quando o pavio fica fumegando, quando o óleo chega ao fim, e somente há um pouquinho ainda no pavio, os antigos ainda conhecem o tempo quando se colocava o pavio para cima, eu ainda lembro muito bem desse tempo, mas quando falta o óleo, então não adianta mais colocar o pavio para cima, então apaga simplesmente o forno. Mas Deus, nesses dias, nos concedeu graça, no verdadeiro sentido da palavra, se cumpriu. Reúna-me o meu povo com o qual eu fechei a aliança. Deus, Ele fechou uma aliança conosco. Nós somos o povo da nova aliança. E por isso, nós ouvimos as palavras da aliança, o que estava na Arca do Concerto, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Ainda há pessoas que afirmam a coluna de fogo vem sempre às suas reuniões e eles a veem e fotografam. Eu não desejo julgar sobre isso, porque isso não é a nossa parte. Mas se eu contemplo a história do povo de Israel, então eu leio que a coluna de nuvem e de fogo nos dias de Moisés esteve com o povo de Israel e que então a palavra revelada para eles foi colocada na Arca do Concerto e que homens de Deus tomaram a Arca do Concerto e foram até o Jordão e Deus partiu as águas e o povo entrou então na terra da promessa. Eu creio que Deus, Ele revelou tudo o que Ele queria nos revelar. Nada mais pode ser adicionado. Somente pode ser aprofundado, mais esclarecido, e os contextos podem se tornar ainda ser mostrados mais claramente. Mas aquilo que Deus, através do seu servo e profeta, o que ele proclamou e revelou, não, nada pode ser acrescentado. Vocês sabem quantas interpretações da Escritura existem. Da mesma forma, tantas interpretações existem dentro da mensagem. E se eu perguntasse a alguém, sim, que interpretação então é a certa? Então a resposta é muito fácil: nenhuma delas. Nenhuma delas. Não há uma interpretação certa, somente há um correto ser guiado de volta para a Santa Escritura. E um correto reconhecer do sentido e propósito da mensagem profética e do ministério do seu servo e profeta que Deus nos enviou. Do que se tratou de nós, que os ensinamentos bíblicos, os mistérios, o plano de Deus, o tempo do fim, as promessas, que tudo foi colocado à luz do castiçal, e por isso nós somos gratos. Que cada pregação que ele manteve foi alguma passagem da Bíblia, tinha o fundamento em alguma passagem da Bíblia. Cada pregação veio da palavra e nos guiou de volta para a palavra. Se alguém vos diz, vocês não precisam mais ler a Bíblia, porque vocês não a compreendem. Somente o profeta compreendeu e ele pregou. E então, se lemos as suas pregações, então já está tudo em ordem. Então vocês podem dizer tranquilamente: Satanás, aparta-te atrás de mim. O amém não foi alto o suficiente. Ainda não. Talvez eu não estou ouvindo muito bem hoje, mas eu sei do que estou falando. Pessoas já me disseram: você ficou para trás? Você pensa que você consegue passar com a Bíblia? Sim, com a Bíblia eu consigo passar. Com a Bíblia eu consigo passar. E você também. Mas como lemos a Bíblia agora? Nós lemos a Bíblia agora à luz da palavra revelada, não está certo? Nós lemos uma Bíblia totalmente nova. E enquanto lemos a Bíblia, nós não fazemos próprios pensamentos, mas em nós está o completo pensamento de Deus que em toda mensagem pode ser encontrada. E aonde quer que lemos a Bíblia, lá vem tal plenitude de pensamentos divinos que tudo se move e nós somente surpreendemos e dizemos: Senhor, quão grande e maravilhoso és Tu. Ninguém tem a impressão, se eu quisesse de alguma forma diminuir o ministério do grande profeta, isso seja longe de mim, mas eu compreendi do que se trata, não de glorificação do ser humano, e há muitos discípulos de William Branham que não vivenciaram um novo nascimento, que sequer sabem onde Deus mora, que simplesmente dizem: quem crê na mensagem, ele entrará na glória ou já foi arrebatado. Há tantas coisas. Quem crê a mensagem, então ouça o que esta é a mensagem que desde o princípio foi, o que João escreve e que nós nos proclamamos. João escreveu: somente há uma mensagem divina. E essa nós encontramos no Antigo e Novo Testamento. Eu repito-me com prazer: Deus enviou seu servo e profeta, porque a palavra vem aos profetas. Onde haveria um sacerdote, um escriba, ele teria muito na cabeça e Deus teria sua dificuldade com ele. Deus pegou um hillbilly, um caipira, que nasceu lá no Kentucky, que nasceu numa cabana de madeira, ele veio ao mundo, onde o vento e a neve passaram no meio. Mas no dia do seu nascimento, eu creio às 3 horas, ele foi nascido. Às 5 horas, a luz estava lá, a coluna de fogo sobre a criança, e a parteira e a mãe e todos que estavam ao redor perguntaram-se: o que significado isso tem? Profetas não são escolhidos, como se faz no cristianismo, profeta nas denominações, como se faz na denominação. Profetas, eles são nascidos por Deus nesse mundo e desde o nascimento eles já são, pelo menos, profetas com o significado, com o ministério da história da salvação. Também há profetas na congregação, como foi Agabo e alguns outros na congregação, de acordo com Atos Apóstolos 13. Aqui está escrito: na Antioquia havia alguns profetas e doutores. E então os homens são listados aqui. Há profetas são homens que vem a palavra profética por revelação, assim como os profetas de significado para a história da salvação, a partir de Deus receberam revelado. E eu não disse isso por arrogância, eu estou convicto 100%. Aquilo que nós proclamamos poderia ser proclamado na presença de todos os profetas e de todos os apóstolos. Isso será provado por Deus, porque é a pura e absoluta palavra de Deus. Não tirado do contexto ou sintonizado para alguma direção, mas livre e abertamente explicado como o Senhor revelou. É a última reunião que nós teremos no começo desse ano, e eu desejo, em relação àquilo que já contemplamos, ainda ler Romanos capítulo 12, com um pedido a Deus e a todos nós direcionado, que pudéssemos seguir isso para que Deus possa se glorificar. Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós queremos ter um culto a Deus nos quais Deus pode se glorificar. Nós devemos apresentar os nossos corpos no sacrifício, colocar os nossos corpos no sacrifício de Deus. Amados, se Deus quer falar, então Ele precisa de uma boca. Se Deus quer que mãos sejam colocadas sobre alguém, então Ele precisa as mãos para isso. Se Deus quer te enviar a algum lugar, então Ele precisa dos teus pés para isso. Ele precisa de ti completamente. Ele precisa de mim completamente, e nós devemos plenamente nos colocar no altar de Deus e estar à sua disposição com olhos, ouvidos, com a boca, com os pés, com as mãos. Assim como Ele nos criou, nós devemos estar à sua disposição. Estamos preparados para isso? Vamos confiar em Deus, que Ele nos deixará ter sucesso nisso. O que nós ouvimos na palavra de introdução, com o coração se crê para a justiça, com a boca se reconhece para a salvação. Nós temos que aquilo que nós no coração cremos, temos que com a nossa boca expressar. Somente então se torna realidade divina. Antes, isso ainda segue ainda na fila e não funciona em nenhum lugar. Mas no momento, quando aquilo que Deus nos diz na sua palavra, você diz sim para isso, e no teu coração você crê, então expresse isso. E o diabo, ele perdeu o seu direito em você. Isto é assim, eu vos poderia ainda ler Marcos capítulo 11, 22, 23. Lá diz o Senhor, se falares a essa montanha, levanta-te e caia no, vá até o mar. Não se vocês orarem e jejuarem, isso faz parte de tudo, mas nós temos que pegar a palavra de Deus. Nós ouvimos isso. Próxima está a palavra na tua boca que você expressa a palavra da fé. Aleluia! Simplesmente falar sim e estar à disposição do Senhor. Não formais a vossa, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós falamos tanto da vontade de Deus e falamos, Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade. Aqui nos é dito e mostrado como podemos chegar a isso para compreender a vontade de Deus corretamente. E vocês percebem aqui as três palavras no contexto com a vontade de Deus: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não a vontade permitida, mas a boa, agradável a Deus. E então, finalmente, a perfeita. Um alto alvo, isso, e colocado para nós. Nós tínhamos, se colocarmos isso em nós, deveríamos se baixar a cabeça e dizer: quem deve conseguir isso? Como deve acontecer? Não vos preocupeis. A palavra de Deus é perfeita. E na perfeita palavra de Deus está a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já está contida nela. Ele somente precisa ser revelado a nós pelo Espírito. Amém. Assim é. Deus, o Santo e Perfeito, onipresente, onisciente, Ele, na Sua palavra, revelou a Sua boa, a Sua agradável e perfeita vontade. E podemos dizer e que não houve um tempo sobre a terra no qual, um tempo assim sobre a terra, no qual a palavra de Deus fosse dada de todos os ângulos, não somente todos os ângulos, mas a partir do céu. O chamado foi um chamado divino, e Paulo disse: eu não fui desobediente ao chamado divino, mas me coloquei a caminho. Há um chamado divino, e tal chamado divino teve o irmão Branham, e Deus o enviou. E eu penso na palavra, na carta aos Hebreus: se aqueles aos quais Deus, naquela época, a partir da terra, disse, não escaparam, como nós poderemos escapar se rejeitarmos aquele que, a partir do céu, fala conosco? Eu creio que Deus mesmo, através da inspiração do Espírito Santo, através do irmão Branham, falou e nos trouxe de volta a palavra de Deus. Nós, a partir de agora, não precisamos interpretar suas pregações nem a Santa Escritura, mas uma coisa todos nós precisamos: a mesma inspiração através do mesmo Espírito Santo, para chegarmos nesse mesmo passo divino, para que, de fato, possamos caminhar adiante. Os outros versículos, de 3 a 8, vocês podem ler. Eu lerei a partir do versículo 9. O amor não seja fingido. Detestai o mal. Apegai-vos ao bem. Temos aqui uma concordância que, de acordo da pura proclamação, após a pura proclamação da palavra, chegue a um amor puro, divino, nos corações purificados dos crentes, que também nós pudéssemos dizer: o amor de Deus está em nossos corações, foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. O amor de Deus jamais acaba. Amor humano, ele acaba. Ele desiste e não consegue suportar muito. Mas o amor de Deus jamais acaba. E por isso, nós podemos saber, e não somente crer, que o Senhor, a obra que Ele começou, Ele quer, Ele finalizará, porque é a obra do Seu amor divino. Somente duas passagens bíblicas. Então, Deus amou o mundo. E a segunda, Efésios 1, por amor, Ele, já desde antes da fundação do mundo, nos elegeu e nos fez, predestinou para filhos. O amor de Deus jamais acaba. Agora eu posso quase ler os pensamentos. Alguém pensa, eu sei, está todavia escrito que o seu nome não deve ser tirado do livro da vida. Vocês leram no livro das sete eras da igreja. Deixa-nos dizer claramente, é possível que pessoas sejam riscadas do livro da vida, mas não é possível que sejam riscados o livro da vida do Cordeiro abatido. Isto é uma diferença entre céu e a terra. No livro da vida estão todas as pessoas que se tornaram crentes em Cristo e vivenciaram a justificação, pois assim está escrito na Santa Escritura. Mas no livro da vida do Cordeiro abatido, somente está o nome da congregação noiva, e lá não existe o riscar. Eternamente nós estaremos lá. E lá o irmão Brano utilizou a expressão segurança eterna. Não deixe nenhum pensamento vir dentro de vós. Talvez alguém pense agora: sim, Judas, eles também estavam no livro da vida, porque o Senhor enviou os 70, e também, lá vocês têm que ler corretamente, o Senhor não disse isso quando ele enviou os 12, mas quando ele enviou os 70, alegrai-vos, não por isso que os diabos são submissos a vocês, mas alegrai-vos que os vossos nomes estão escritos, como está? Estão escritos no céu. Obrigado, irmão Russo. Sim, um homem que conhece a Bíblia muito bem, maravilhoso. Então, quem foi riscado? Uma pessoa que estava no livro da vida, mas não no livro do Cordeiro. Eu poderia vos passar três passagens bíblicas diretamente para mostrar a diferença. E eu espero que vocês tenho lido muito bem as escrituras, as pregações de Mobrano, e também saibam isso. Quem sabe a diferença? Naturalmente, todos nós, naturalmente. A noiva, o livro tem duas partes. Eu posso mostrar a partir de Apocalipse 20, versículo 11, que no juízo final, após o milênio, os livros serão abertos, e também o livro da vida, e todos que não estavam no livro, escritos no livro da vida, então serão jogados no fogo, mas não o livro do Cordeiro, da vida do Cordeiro, mas o livro da vida. Eu vos lerei. Eu sequer tinha intenção, Mas antes de pensar, eu já entrei nas partes de ensinamento e não sei como sairei novamente. Aqui está Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Vos darei somente uma passagem bíblica, Apocalipse 13, e mostrarei a vocês que aqui é falado do livro da vida do Cordeiro abatido. Outros vocês podem mesmo procurar, senão eu vos darei a coragem e a alegria para ler a Bíblia. E vocês fazem muito bem se vocês lerem Apocalipse 13, versículo 8, falando do anticristo, e adoraram-na todos os que habitaram sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pode haver nomes que são colocados na conversão, eu não sei, porque eu ainda não estive direto ao lado de Deus para ver, mas há pessoas cujos nomes, desde a fundação do mundo, estão escritas no livro da vida do Cordeiro abatido. E esses são aqueles que Deus anteriormente já escolheu, e são aqueles que creem na promessa, são aqueles que temem a Deus. No Antigo Testamento eram aqueles que esperaram pelo Messias. No Novo Testamento são aqueles que esperam pela vinda do Senhor. Quem nos últimos 2000 anos, no seu tempo, não contou com o retorno de Jesus Cristo, não estará lá. Isso vos chocaria se eu vos dissesse o dia, o mês e o ano que Martinho Lutero colocou como o dia do retorno de Jesus Cristo? Isso não acontece somente agora. Isso outros grandes homens também fizeram. Todos homens que foram agraciados por Deus, eles contavam com o retorno de Jesus Cristo. E agora eu vos pergunto, eu não coloco uma armadilha, espero pelo menos não. Eles erraram? Por favor, eles não erraram. E eu lerei para isso também a passagem bíblica, para que vocês saibam que somente aqueles serão arrebatados, serão com o Senhor, que amaram a sua aparição. Se não amaram sua aparição e não esperaram, então eles sequer tinham uma viva esperança? E se não tinham a viva esperança? E se tinham a viva esperança, então esperaram por isso. Alguém me disse, também um crítico, Paulo também errou, porque ele disse, nós não todos dormiremos. Paulo não errou, mas os críticos erraram, mas não os homens de Deus. A palavra de 2 Timóteo, capítulo 4, 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Vocês percebem o que se trata? Em todos os tempos, houve filhos de Deus sobre essa terra. Eles eram estrangeiros, eles eram peregrinos. Aqui não era a casa deles. Eles eram semente de Abraão. E Abraão buscou uma cidade que tem as paredes, muros firmes, cujo edificador é Deus. Nós procuramos a mesma cidade. E o que Paulo escreve na carta aos Gálatas, no capítulo 4, o Jerusalém de cima, esta é a nossa mãe. Vocês já leram isso? Há pessoas que falam de uma igreja mãe, então as suas vistas vão em direção de Roma. Mas aqui a Santa Escritura nos diz, em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 26, que, mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Se dissemos, ah, venho no colo da mãe, da igreja, de volta, então todos devem voltar, que saíram, foram nascidos do seu colo. Mas quem foi nascido de Deus, ele volta a Deus. Glória seja ao Deus vivo. Esta é a pura verdade. Isso não nos liga lá, mas lá para cima. Vocês são gratos por isso? Eu não sei se já compreendemos totalmente o que sequer Deus fez em nós. Se reconhecemos isso verdadeiramente e vemos o que é com eleição, o que está ligado com eleição e pré-determinação desde antes da fundação do mundo, o que de sermos sido pré-determinados para sermos formados à imagem do Filho de Deus, amados, então nós viraremos as costas para cada dúvida que tenta vir a nós e tornaremos gratos, de fato, gratos pelo grande privilégio que não temos, não proclamamos um evangelho ajustado como queremos, mas assim como está escrito, nós, eu vi um anjo voar pelo céu que proclamou a todos os povos, línguas e nações o eternamente válido evangelho. É um eternamente válido evangelho. E Paulo disse, quem pregar outro evangelho seja, vocês veem, Deus leva muito precisamente isso. Quão graças podemos ser de volta à palavra, de volta ao ensinamento bíblico, de volta ao fundamento, de volta ao Senhor e acabar com toda a resistência, de volta ao Senhor, com Ele, ser unido, um corpo e um espírito com Ele. Vamos rapidamente ainda ler de Romanos 12, alguns versículos adiante. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nós percebemos que o Espírito, através de um coração de pastor, falou. A congregação do Deus vivo foi exortada. E, de fato, não falta nada. Digo-me o que Deus esqueceu. Sequer nada. Naquela época, ele utilizou esses homens para escrever tudo, até as coisas que agora se cumprem diante dos nossos olhos. Nós vemos politicamente, nós vemos economicamente, nós vemos no campo religioso, se vemos o desenvolvimento rápido, então já basta. que nós levantemos nossas cabeças, porque sabemos que nossa redenção se aproxima pela graça de Deus. Nos deixamos mover pelo espírito do tempo e do que o mundo fala e se gloria, não nos deixamos desviar por isso. Houve um homem de Deus, um Paulo, ele em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13 até o fim, ele descreveu o arrebatamento, a transformação e a ressurreição daqueles que morreram, adormeceram em Cristo. Então, no fim está, então consolai-vos, então, uns aos outros com estas palavras. Então, ele segue adiante. Vocês sabem, a repartição dos capítulos é de data nova. Antigamente, não se repartia os capítulos, eram rolos sobre os quais estava escrito. Hoje, nós temos os capítulos. E o que se conecta aqui, amados irmãos, sobre os tempos e não é necessário que eu vos fale, mas deixe-me ler precisamente, porque de fato é melhor quando lemos a Santa Escritura e não citamos. Aqui está, mas, irmão Kupfer, 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, mas, irmãos, acerca dos tempos e épocas, irmãos, não tendes necessidade que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paz aqui e paz lá, e o que virá? A destruição virá sobre o mundo ímpio de repente. O mundo fica grávido com todas as coisas, então chega a virada. E mesmo assim, nós aqui temos um maravilhoso consolo no versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vocês não são alegres por isso? Que no meio de todas as trevas, nós podemos ver a luz brilhar claramente. Pedro escreveu também do dia do Senhor, 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 10, nós lemos, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Esta é a santa palavra de Deus. Chegará ao ponto que a grande paz será exclamada, e que as grandes festas, então, festividades sobre a terra, serão feitas. Então, regozijarão, como no navio Titanic, e de repente tocará, então, tocarão os instrumentais lá mais próximos, meu Deus, de ti. Mas o navio já foi batido, as tormentas já começou a afundar. Amados, nós não somente estamos próximos de todas as coisas, nós as vemos diante dos nossos olhos cumpridas. Se Jesus, nosso Senhor, estivesse aqui hoje, quantas vezes ele diria, hoje, essa escritura se cumpriu diante dos vossos olhos? Em certos campos, nós poderíamos ainda entrar também aquilo que acontecerá com o dólar e tudo mais. tem que vir assim. O dinheiro europeu será o dinheiro principal, porque está escrito que a prostituta estará cavalgando sobre o animal, e aqui está o animal, a besta. Eu quero chegar aqui, vamos esquecer? Nosso Deus está conosco. Ele verá tudo certo. Nós não temos nada a perder. Tem pena todos os milionários que lamentarão. Antigamente, os pobres lamentavam, agora os ricos lamentam. Houve lá o segunda-feira negra em relação à bolsa de valores, porque os ricos tiveram dano. Mas o que será então, quando a grande lamentação e a grande miséria virá, o que será então? Mas então não estaremos mais aqui, graças seja a Deus. Eu olho a coisa a partir de cima. Amém. 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 Não estou aqui mais. Me verei as coisas de cima. Glória e louvor seja ao Senhor. Eu digo mais uma vez. Que graça. Percebemos o que é graça? Senhor, se encontrei graça diante de Ti, então deixa-me saber os Teus caminhos. Deixa-me saber o Teu plano. Revela-me a Tua vontade e concede-me graça para fazê-la. E Ele, que foi tão misericordioso na revelação de todas essas coisas, Ele somente acordou uma esperança em nós, uma expectativa que se torna cada vez maior e maior, uma fome e uma sede que quase não podemos suportar, ou Ele também saciará. Ele saciará. Mas Ele espera ainda que a fome, que o anseio fique maior ainda, que simplesmente cada um grite: Senhor, tira a vergonha do Teu povo e vem no nosso meio e testifica-te e confirme a Tua palavra. Quantos desejam que o opróbrio, a vergonha, seja tirada da congregação do Deus vivo e que o Senhor se testifique? O irmão Branham falou da terceira puxada, onde a palavra falada entrará em ação. Eu creio nisso. Eu creio de todo o coração nisso. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele teve o ministério da palavra falada. Ele falou para os leprosos: eu quero, sejam puros, e se tornou puro. Ele falou ao cego: veja, que possa ver, e ele viu. Ele não ficou orando a noite inteira por um enfermo, absolutamente não. Ele falou a palavra, ele falou à tormenta: acalma-te, e falou às ondas: cala-te, e acabou, no momento, ficou calado. Ele falou e aconteceu. Ele é o mesmo hoje. Ele somente espera pelo dia e hora, quando nós, através do Espírito, como congregação em geral, sejamos tão unânimos com Ele, que Ele, através de nós, possa falar, como Ele falou através de Mombrana, não o sinal do Messias. Isso eu não estou falando. Isso foi uma coisa única, isso também não se repetirá. A nós bastará se nós pudermos dizer aos cegos: então veja, se possamos dizer: você vem de Budapeste ou você vem de Oslo, isso não importa. Importante é que nós possamos dizer a Ele: possa vir, e ao aleijado, ande, e ao aquele que não tem membros, que seja curado. Eu não quero saber mais nada, eu só quero saber isso. Eu quero ver a Jesus. E antes de abandonar esse mundo, eu desejo ver o Senhor como mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quero vivenciá-lo assim. Nós queremos ver a Jesus. Esse desejo está dentro de vós? Então, obrigado. Eu quase quis dizer. Eu tenho uma pergunta a vocês. Quantos contam que Deus também vos colocou no corpo e os utilizará no corpo? Eu peço, obrigado pelas mãos, mas eu vos peço, Não fiquem olhando para pessoas em particular. Não coloquem sua confiança no irmão Frank, ou irmão Russo e outros. Contem que Deus, a você pessoalmente e com você pessoalmente também, esse processo de amadurecimento, ele considerar, e nós todos, não somente um, todos, nos coloquemos sob o altar e para fazer a boa e agradável e plena vontade de Deus, reconhecer essa vontade. Mas para que reconhecer? Para então, para fazer, para poder fazer. O que adianta para nós se reconhecêssemos a vontade de Deus e nós não pudéssemos atuar? No rolo do livro está escrito de mim: para fazer a tua vontade, eu vim, ó Deus. Vocês podem ler no Salmo, vocês podem ler na Carta aos Hebreus. Há promessas, uma entre elas é: as obras que eu fiz, vocês também farão. Não unidade, plural, vocês. Quem? O corpo, a congregação, irmãos. Coloquem-se à disposição de Deus, irmãos. Não digam, eu sou uma árvore seca, como está escrito o profeta. Não, mas digam, eu sou uma árvore plantada em rios de água, e Deus nos refrescou, Deus nos abençoou, Deus, nesses dias, Ele nos deu algumas lições para não olharmos para nós mesmos e também de outros, e olhar para o Senhor, e não mais deixar, utilizar mal nossa boca, mas usar bem. O diabo, ele mal usa ela, e o Senhor a usa, que nós possamos ser encontrados no ministério de servindo a Deus, da cabeça aos pés, nosso todo corpo, mãos para abençoar, boca para falar a palavra certa, na forma certa, no tempo certo, para trazer aos cansados. Vocês todos conhecem a Escritura, para que de forma sábia ouvir, olhos ungidos para ver, que tudo isso Deus quer fazer, tudo isso Ele já começou. Eu sei, Ele já começou, e Ele seguirá adiante. Louvado e glorificado seja o seu santo nome, a partir de agora até a eternidade. E todo o povo diga amém a Deus e sua palavra. Amém. Aconteça como Deus disse. Acontecerá porque Deus disse. Lembre-se da palavra de 2 Crônicas. Se uma pessoa poderia resistir a ti, não. Nenhuma pessoa pode resistir a ti. O que você tomou para fazer, isto você cumprirá. Aquilo que tu tomaste para fazer, tu cumprirás. O conselho dos sábios, aqueles, o conselho anunciado pelos seus profetas, ele realiza. Esse é o nosso Deus. Ele é o fiel e o verdadeiro testemunho. Ele permanece fiel, mesmo também se momentos na tua vida existam, e são só momentos. Não esqueçam isso. Talvez é aconselhável ainda dar isso no vosso caminho. Pode acontecer a cada pessoa que ele fique desatento e que momentos venham sobre ele nos quais ele não passou pela prova, mas não são dias ou semanas e meses, são momentos. E nós sentimos, o sumo sacerdote está próximo, o sangue fala por nós, ninguém precisa ficar desanimado. Creia no teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Coloquem vossa esperança exclusivamente na graça. E nós nos deixamos então bastar na sua graça. Se o diabo nos bater com murros, eu ainda tinha intenção de falar sobre 2 Coríntios 12, mas nós chegaremos, não poderemos chegar a isso. Paulo diz que o diabo, ele orou para que Deus deixasse dele, mas Deus respondeu: deixa a minha graça te bastar, o meu poder é poderoso nos fracos. Se você seja fraco em ti mesmo, mas forte no teu Deus. Seja um nada, um que não sabe nada em você mesmo, mas seja alguém que tudo pode através daquele que me fez forte, qual seja Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar e orar. Na segunda palavra de Crônicas, nós lemos: seja corajoso e forte, porque o vosso agir será recompensado, as vossas obras serão recompensadas. Que Deus possa nos conceder graça a todos de caminhar adiante na fé. Irmão Rus, venha e ore conosco. Fiel Deus, e nós te agradecemos juntos por teu poderoso falar. Nós te agradecemos juntos por tua palavra. Senhor, nosso pedido é agora, nesta hora, que não tenha somente ecoado nos nossos ouvidos, que os nossos corações tenha entrado nos nossos corações das tuas palavras, de todas as verdades que tu, pela graça, nos concedeste. Que em nossos corações possa permanecer, Senhor, que essas horas possam ser uma memória para nós, fiel Senhor, porque em verdade tu falaste com o teu povo. Oh, que graça é que nós podemos gloriar. É a tua graça que nos foi participada, que foi participada a mim, que nos foi participada a todos nós. Nós te adoramos e pedimos a ti, Senhor, mais uma vez, que não somente tenha entrado nos nossos ouvidos e amanhã já tenha caído, mas que possa permanecer nos nossos corações. Esta é a minha oração, Senhor, e o meu anseio da profundeza do meu coração. Senhor, abençoe os meus irmãos, abençoe todos que se deixaram batizar, abençoe o teu completo povo, Senhor. Senhor, nós te colocamos tudo diante de ti, também os pedidos, Senhor, que estão enfermos, ó fiel Deus. Nós te trazemos a ti todos, Senhor. Nós não estamos na condição de ajudar, Senhor, porque somos pessoas miseráveis e fracas, mas nós chegamos a ti com tudo, Senhor, e falamos a ti, Senhor, e tu ajudarás, Senhor, porque tu és um Deus ajudador. Tu jamais falhasse em algo, Senhor. Ó, Senhor, tu ajudas os teus. Graça e honra e louvor seja o teu nome. Senhor, eu te peço, tu possas estar com os meus irmãos quando agora partirem de nós e possas nos reunir de novo e manter-nos no amor, na fita do teu amor, nos laços do teu amor, que possamos orar todo o tempo uns pelos outros e estar uns para os outros, assim como nós ouvimos da tua palavra, que o nosso perdão não tenha sido somente exterior e aparente, Senhor, mas de fato e na verdade acontecido, que a tua palavra possa ter cumprido tudo aquilo por qual tu enviaste. Fiel Deus, nós queremos ainda levar essa passagem no caminho de 1 Coríntios, do capítulo 16, versículo 13 e 14. Estejais atentos, estais firmes na fé, e sejam varões firmes, deixai tudo acontecer em amor em vocês. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos que essas palavras estão escritas, que possam atravessar os nossos corações e todas as outras palavras que nós ouvimos. É minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.